Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
643 homens são presos pela Operação Cronos.
Eduardo Vilas Boas afirma que, aparentemente, os militares são os únicos comprometidos com a intervenção federal no Rio de Janeiro.
Dias Toffoli sugere que Temer envie proposta de PEC para desvincular os salários dos ministros do STF do teto do funcionalismo público.
58% dos eleitores são contra a legalização do porte de armas.
Donald Trump afirma que a economia americana entraria em colapso se ele sofrer um impeachment.
ONU pede para os países latinos continuar recebendo refugiados venezuelanos.
41.915 pedidos de refúgio ao Brasil foram contabilizados este ano.
Confiança do comércio brasileiro cresce em agosto.
Pesquisa mostra que 59% dos brasileiros são contra mudanças na lei de aborto.
1.428 casos de sarampo foram confirmados no país.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política. 643 homens acusados de homicídios foram presos pela Operação Cronos, realizada pelo Ministério Público. A ação aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 24, em 16 estados do país, dentre eles São Paulo.
Policiais civis deram apoio à operação que surgiu depois de reunião do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil em julho de 2018. O banco de perfil genético que cadastra DNA de autores de crimes sexuais e confronta com o material genético encontrado nas vítimas fez parte das investigações que levaram aos mandados de prisão.
De acordo com o Ministério Público, até o final de 2019, cerca de 130 mil perfis estarão cadastrados no banco.
O comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, afirmou que, aparentemente, os militares são os únicos engajados na intervenção federal do Rio de Janeiro. Além disso, o general criticou a falta de atitude do poder civil no combate à violência.
A declaração de Eduardo Vilas Boas foi lida na cerimônia do Dia do Soldado, que aconteceu no Quartel-General do Exército, em Brasília. O presidente Michel Temer participou da solenidade.
O futuro presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sugeriu que Temer envie ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional para desvincular os salários dos ministros do teto do funcionalismo público. Caso Temer aceite a sugestão e o Congresso aprove, os salários dos ministros poderiam ser reajustados.
A sugestão foi feita em um encontro entre Toffoli, Luiz Fux e Temer, no Palácio da Alvorada. Na reunião, a possibilidade de cortar o auxílio-moradia dos magistrados também foi discutida. As propostas serão avaliadas em reuniões entre técnicos do governo e do judiciário. Elas ainda não têm datas.
"58% dos eleitores pensam que o porte de armas deve continuar proibido e 40% acha que deve ser legalizado. A informação é da pesquisa Datafolha.
No levantamento anterior, 56% dos eleitores acreditavam que o porte de armas tinha que ser proibido e 42% legalizados. Conforme a pesquisa, a região sudeste tem maior número de brasileiros que pensam que a legalização não deve ser feita. Na região sul, centro-oeste e norte, opiniões contrárias e a favor estão empatadas.
Internacional.
O presidente americano Donald Trump afirmou na última quinta-feira, dia 23, que a economia americana entraria em decadência caso ele sofra um impeachment. A declaração foi feita em uma participação no programa Fox & Friends da Fox.
A afirmação de Trump ocorreu após ele ser questionado sobre a possibilidade dos democratas retomarem a maioria na Câmara de Representantes, caso vençam as eleições legislativas em novembro.
As especulações de que Donald Trump pode sofrer um impeachment surgiram depois que seu ex-advogado, Michael Cohen, prestou depoimento judicial. Na ocasião, ele afirmou que o presidente deu orientações para leis de financiamento eleitoral serem violadas. Além disso, ele se declarou culpado de 8 acusações.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, voltará à Coreia do Norte com Stephen Biegun. A visita acontecerá na próxima semana.
De acordo com Pompeo, Stephen tentará conseguir a desnuclearização completa da Coreia do Norte, compromisso firmado pelo líder Kim Jong-un em seu encontro com Donald Trump em junho em Singapura.
Policiais realizaram buscas na casa da senadora e ex-presidente argentina, Cristina Kirchner. A operação ocorreu na última quinta-feira, dia 23. A ação faz parte do caso que investiga propinas milionárias em troca de contratos de obras públicas e foi aprovada por todos os senadores presentes na sessão de quarta-feira.
Cristina Kirchner estava na sessão e votou a favor da operação. Só pediu para seus advogados participarem. Além disso, não queria a presença de câmeras durante o procedimento.
A ex-presidente é a pessoa de mais alto escalão envolvida na operação Caderno de Propinas. A investigação começou há um mês. Ela é baseada em anotações feitas por um ex-motorista do Ministério do Planejamento, Oscar Centeno.
Ele teria feito, por 10 anos, percursos por Buenos Aires, levando e trazendo sacolas com milhões de dólares. A residência de Kirchner seria pontos de entregas das sacolas.
As anotações foram somadas às confissões de empresários detidos que foram à justiça na condição de arrependidos. Cristina Kirchner enfrenta mais 5 processos, todos por enriquecimento ilegal e por encobrimento de iranianos acusados pelo atentado contra a mutual judaica Amia em 1994.
A ONU, Organização das Nações Unidas, pediu para os países latino-americanos continuarem recebendo refugiados venezuelanos. Além disso, a organização criticou a implantação de novas exigências feitas nas fronteiras do Equador e Peru. Os países querem que os imigrantes mostrem passaportes para entrarem no território e não só a identidade.
Em 2018, 423 mil venezuelanos entraram no Equador. E nos últimos 2 anos, 400 mil entraram no Peru. De acordo com o chanceler peruano, Néstor Popolizio, muitos imigrantes apresentam identidades falsas, por isso a medida deve ser tomada. Ele reforçou ainda que aceitará passaportes vencidos e dará vistos humanitários em casos extraordinários.
Os incidentes que aconteceram no Brasil contra os refugiados venezuelanos também chamaram a atenção da ONU. Na semana passada, brasileiros incendiaram acampamentos dos imigrantes depois que um comerciante afirmou que foi agredido por eles durante um assalto.
"41.915 pedidos de refúgio ao Brasil foram registrados nos primeiros 7 meses de 2018. O número superou o total do ano de 2017. No ano passado, 33.866 solicitações foram registradas no país.
As informações são do CONARE, Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça. A maioria dos pedidos são feitos por venezuelanos. Do total, 32.361 foram deles.
A Força Aérea do Peru começou a monitorar os danos ambientais causados por mineiros e madeireiros ilegais na Amazônia. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa do país.
O monitoramento é feito por aviões e drones. De acordo com o Ministério Peruano, imagens da região de Madre de Dios captaram uma operação de mineração sem precedentes que aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de agosto.
O Ministério acrescentou que as imagens vão ajudar as autoridades a identificarem os níveis de afetação ambiental e contra a biodiversidade. O material registrado será entregue à Promotoria, Ministério da Cultura e à Marinha, além de outras organizações que lutam pela proteção e preservação da flora e fauna. Economia.
A confiança do comércio brasileiro melhora depois de 4 quedas consecutivas. O índice de confiança do comércio atingiu 89,9 pontos em agosto, alta de 1,1 ponto. A informação é da Fundação Getúlio Vargas.
O índice da situação atual caiu 0,8 ponto, chegando a 85,7 no mês. Este é o menor nível desde dezembro do ano passado. Já o índice de expectativas aumentou e chegou a um pouco mais de 94,5 pontos. Saúde.
Uma pesquisa divulgada pela Datafolha mostrou que 59% dos brasileiros são contra mudanças na atual lei de aborto. O número é inferior ao da pesquisa anterior, feita em 2015. Na época, 67% dos brasileiros não eram a favor de mexer na lei. No entanto, o atual levantamento indica que a maioria da população pensa que o aborto deve ser proibido e criminalizado.
A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 21 de agosto. 8.433 pessoas de 16 anos ou mais foram entrevistadas. O estudo foi realizado em 313 cidades do país.
Em relação à punição para as mulheres que abortam, 58% acham que elas devem ser processadas e irem para a prisão. 33% são contra o processo e a prisão.
Atualmente, no Brasil, o aborto é permitido em 3 situações: quando a gravidez é resultado de estupro, quando a vida da mulher está em risco ou quando o feto é anencéfalo.
...1.428 casos de sarampo foram confirmados no Brasil. As informações são do Ministério da Saúde.
Os estados do Amazonas e Roraima estão com surtos da doença. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco e Pará também registraram casos de sarampo. A campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo termina no dia 31 de agosto.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 5 milhões de crianças ainda não foram imunizadas. Apesar da campanha, a vacina contra essas doenças fica disponível o ano todo nos postos de saúde. Pessoas entre 12 e 29 anos têm direito a 2 doses.
FAPCOM.
Nessa semana, aconteceu o 11º Simpósio de Comunicação da FAPCOM. O tema do evento foi os cenários midiáticos e a conjuntura da sociedade brasileira hoje.
Palestras com Frei Beto, Dom Angélico, Norval Baitelo e Jorge Miklos foram apresentadas no Auditório Padre Tiago Alberione. Se ainda não assistiu a algum debate, entre e acesse ao canal da faculdade.
Na próxima quarta-feira, dia 29, acontece o primeiro painel com influencers FAPCOM. O evento representa uma parceria entre a FAPCOM e a Mirce Sampa e tem como tema Influência e Empreendedorismo, como ingressar no mercado de consumo.
Electra, Evidi e Matheus Ferreira serão os participantes do painel. Eles irão falar sobre suas experiências no mercado digital e no empreendedorismo. O evento começa às 7h30 da noite e termina às 9h. Para mais informações, acesse o site da instituição.
Na próxima semana, acontece mais uma edição do Poros da Comunicação. O tema do evento será Comunicação e Política, Eleições, Robôs, Fake News, Redes Sociais versus Grande Imprensa.
Marcos Bastos, Maurício Liensen, Kelly Prudêncio, Carla Montuori Fernandes serão os debatedores do programa mediado por Ciro Marcondes Filho. O Poros da Comunicação será realizado no dia 30 de agosto, na quinta-feira, às 2h. O programa será transmitido ao vivo pelo canal da FAPCOM no YouTube. Assista! Música.
está disponível no site da faculdade o resultado dos projetos para iniciação científica que foram aprovados. Para conferir, acesse fapcom.edu.br/aluno/programa-iniciação-científica.
As inscrições para quem deseja fazer o vestibular para ingressar na Fapcom continuam abertas. As provas são agendadas de acordo com as datas disponíveis.
Os candidatos podem usar a nota do ProUni, desde que a média geral seja maior que 300 pontos, para conseguir descontos de até 100%. A inscrição para realizar a prova custa R$ 30,00. O pagamento pode ser feito em boleto ou cartão de crédito.
Alunos treineiros e que irão usar a nota do Enem não pagam. Para participar deste processo, um formulário deve ser preenchido. Ele está disponível no portal fapcom.edu.br.
O processo seletivo para quem deseja se transferir, retornar ou cursar uma segunda graduação aqui na Fapcom continua com as inscrições abertas. Para fazer a prova, uma inscrição deve ser feita por meio do site da instituição. A taxa de inscrição é R$ 30,00 e pode ser paga via boleto ou cartão de crédito.
O exame é agendado de acordo com as datas disponíveis no sistema. A prova é composta por uma redação e possui duração de 1h30. No dia da realização da prova, o candidato precisa trazer a documentação para a análise de dispensa de disciplinas. Os documentos necessários estão disponíveis no site da Fapcom.
As inscrições para o curso de pós-graduação de produção editorial também estão abertas. O curso é voltado para formados em produção editorial, jornalismo, multimídia, editores, profissionais comerciais, designers, bibliotecários e pessoas que trabalham com produção de materiais impressos.
A pós-graduação tem 1 ano e meio de duração. A grade curricular com as disciplinas de cada módulo está disponível no site da instituição. As aulas começam no dia 1º de setembro e acontecerão aos sábados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde.
Os alunos egresso ganham 20% de desconto nas parcelas de R$ 850. Para mais detalhes do curso e formas de pagamento, entre no portal da faculdade.
As inscrições para os cursos de extensão da Fapcom continuam abertas. Cursos dos eixos de comunicação, filosofia e tecnologia serão oferecidos de agosto a novembro a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa.
As inscrições para participar do Comunicadores do Futuro estão abertas. O projeto tem como objetivo trazer alunos do ensino médio que se interessam pela área da comunicação para conhecer a faculdade.
Além disso, palestras com profissionais e oficina nos estúdios de áudio, TV e fotografia farão parte do evento. Para conferir a programação completa e se inscrever, basta entrar no site da Fapcom. As vagas são limitadas.
O Comunicadores do Futuro será realizado no dia 20 de outubro, das 10 da manhã às 5 da tarde. Participe!
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Estádio do Pacaembu.
Pela Cidade.
Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Estádio do Pacaembu. Com o nome original Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o conhecido Pacaembu foi inaugurado em 27 de abril de 1940. O nome é uma homenagem ao chefe da delegação da Seleção Brasileira de Futebol nas Copas de 58 e 62. Com capacidade para 40 mil pessoas, o Pacaembu já recebeu grandes jogos, como finais da Libertadores da América. antes do time paulista Corinthians ter o próprio estádio, o Pacaembu se tornou sua casa, onde o Timão ganhou a Libertadores pela primeira vez em 2012. Lá também fica o Museu do Futebol, que foi inaugurado em 29 de setembro de 2008. O museu ocupa uma área de 6.900 metros quadrados embaixo das arquibancadas do estádio. Com isso, o teto do museu são as arquibancadas e uma passarela liga os lados leste e oeste do prédio. No museu, o visitante faz um passeio onde pode ver objetos usados por torcedores, vídeos históricos, ver imagens de grandes ídolos do futebol brasileiro, momentos importantes como as Copas do Mundo, além de se divertir em salas interativas. O estádio do Pacaembu fica na Praça Charles Miller, sem número, na Zona Oeste de São Paulo. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, com permanência até às 6 da tarde. A entrada para o Museu do Futebol custa R$ 6,00. Para mais informações, acesse museudofutebol.org.br ou ligue 3663-3848. 3663-3848.
Pela cidade.
Toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Acontece até o dia 26 de agosto a Virada Sustentável 2018. O evento tem como objetivo aumentar a conscientização das pessoas sobre o tema sustentabilidade. Diversas atividades culturais serão oferecidas gratuitamente. As atrações acontecem em diferentes locais. Para conferir a programação completa, acesse viradasustentável.org.br.
Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, o SESC Avenida Paulista oferece ao público sessões de curtas-metragens brasileiros. Ecos Caóticos, O Vampiro da Cinemateca, Já Visto, Jamais Visto, Das Ruínas à Resistência, são algumas narrativas que farão parte do evento. A entrada é gratuita e a distribuição de ingressos será feita uma hora antes no térreo do SESC. As sessões de sexta e sábado acontecem às 10 da noite e a do domingo às 7 da noite. O SESC Avenida Paulista fica na Avenida Paulista, número 119, na Bela Vista.
A Japan House abre as portas para a exposição do A Caminho da Virtude. A mostra reúne vídeos, palestras e demonstrações relacionadas ao Aikido, Kendo, Karatedo, Judo, Sumo e Kyudo. 52 clínicas esportivas serão as responsáveis para fazer a introdução de cada arte marcial. As atividades serão coordenadas pelo judoca Daniel Hernandes, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e de domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. A Japan House se localiza na Avenida Paulista, número 52, na Bela Vista. O panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.